Pois é, o Congo, na verdade, nós não temos assim uma definição da história real ainda, né? Alguns documentos catalogados desde 1700 e alguma coisa que o Congo já existe, né? Isso foi devido a, segundo a história, isso foi devido o nome Congo a um negro africano que veio a morar num sítio chamado Riachão. E era dono dessas terras todas. E ao morrer, doou, como os outros municípios vizinhos também, a maior parte. As terras são da Santa, que se chama, né? Não tem aquela questão de escritura pública, é aquela escritura particular. Você vai lá e requer na igreja e consegue o terreno que está devoluto, né? Então, primeiro era Congo, segundo veio a se chamar Santa Ana do Congo, porque segundo esse cidadão chamado Congo, ele era muito devoto de Santa Ana. Então, aí se deu o nome da cidade Santana do Congo. E a vida nossa aqui, hoje a gente não pode dizer que é mais uma vida assim tão pacata como era há 20 anos atrás, porque aumentou muito o fluxo de transporte hoje. Muita gente, a gente tem uma relação muito grande com Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba, que é aqui próximo. Nós somos um município fronteiriço, né? Então a gente herda muito assim, algumas coisas não muito boas dessa região, que é, por exemplo, o índice de violência, porque, infelizmente, eu não sei se vocês conhecem Santa Cruz do Capibaribe, é uma cidade polo do têxtil, né? O movimento financeiro lá é enorme, mas também existe assim uma carência muito grande em termos de segurança, de saúde, principalmente de educação, e esse pessoal imigra muito para cá. Então, o que traz junto é o quê? É droga, é menor bebendo e tudo mais. Isso há 20 anos não existia. Então, como hoje, com essa globalização toda, as facilidades bate na tua porta, aí a gente começou a herdar também a melhora financeira, lógico, mas junto também está vindo essa situação que é lamentável e é real também, que não é exclusiva do Congo. Hoje é quase em todo o Cariri e no país inteiro, né? Mas eu vejo que o Congo, que é a minha preocupação principal, que está nessa situação.
Agora é interessante você falar que a cidade lá, uma cidade assim que é um polo industrial, né, importante, têxtil, né, e tem muita riqueza. E eles não conseguem fazer uma estrutura boa para manter o pessoal deles interessado em ficar lá? Aí eles
Pois
migram
é.
para cá?
Pois é, aí onde entra a questão do que é do comércio legal, né? Do ilegal, até mesmo informal. Por exemplo, chamam-se fabricos lá. O camarada de repente tem 60 pessoas, 30, 60 pessoas costurando para ele, mas de forma ilegal. Não, não tem carteira, não paga direitos. Isso para quem está precisando ajuda, porque quem está precisando não vai esperar para amanhã. Mas só que a cidade não recolhe. A gente costuma dizer que Santa Cruz é uma cidade de povo rico, mas o município é pobre. Então, não, isso aí, como não recolhe, a demanda é muito grande, a população é muito maior do que o real lá, que você imagina. Então não converte em calçamento, em esgotamento sanitário, saúde, educação, isso aí não tem como. É um descontrole. Então o que é que eles estão fazendo? Como parece-me que agora o governo está começando a bater em cima por questão de direitos, o que é que eles estão fazendo? Imigrando para as cidades pequenas. O que é que fazem? Que é bom também financeiramente, para início, eu acho que é uma boa solução. Chega na tua casa, você costura, o camarada é dono de 10, 20 máquinas e diz: olha, tá aqui a máquina, vou te pagar X por peça e você costura na sua casa. Então você quebra o vínculo empregadício. Compreende? Então essa é a forma que estão começando a migrar para as cidades pequenas assim.
Mas a pessoa, assim, quando vai para outra cidade, é porque geralmente essa outra cidade tem um atrativo. Que tipo de atrativo que Congo oferece para essas pessoas, para elas virem para cá?
Primeiro, água. Água. Uma cidade que acolhe muito bem todos os visitantes. Você chegou ontem, se você passar 2 dias aqui, você se torna uma pessoa de casa, como a gente costuma dizer. Porque aquela região, ou a grande parte da região, não tem água. Então o Congo é. Hoje a gente fornece água para, se não me engano, 11, 12 cidades já. Então isso eu acho que é o principal. É a facilidade de água e o acesso. Congo hoje é o centro do Cariri, vai ser quando acabar o anel do Cariri, o cinturão do Cariri, né? O asfaltamento.
O que é esse cinturão?
O cinturão é um projeto do governo do estado que vai interligar todas as cidades do Cariri através de asfalto. E o Congo fica com o cruzamento da Paraíba a Pernambuco e do extremo ali de Monteiro a Campina Grande, via Cabaceiras, Boqueirão. Então, o Congo está no. É rota para tudo.
Que diminui o caminho, né?
Diminui caminho e facilita tudo, né? O pessoal que vem que vai do sertão da Paraíba a Recife hoje, fica muito mais fácil vir pelo Congo do que ir por Campina Grande. Aqui fica mais próximo do Recife do que propriamente de João Pessoa. Então tem essa facilidade, né? O pessoal do Rio Grande do Norte que vem para o polo têxtil aqui em Santa Cruz, tá todo mundo passando nesse sentido aqui.
Agora, a cidade aqui tem estrutura para receber esse povo todo?
Ainda não. Ainda não. Mas assim, em relação às cidades vizinhas, podemos até comparar, Sumé, que é uma cidade maior, a estrutura da nossa é muito boa. Hoje nós temos aqui na rua duas pousadas, temos a Serrinha, que eu acho que você deve ter a oportunidade de conhecer, dar um pulinho lá, não sei se vocês já foram. É uma pousada com vista para o açude, é muito bonito lá, muito bom. A estrutura boa, ainda está em fase de crescimento, mas a estrutura é muito boa.
E aí, vocês acham assim que, em termos assim de desenvolvimento, né, para a cidade de Congo, isso vai ser bom mesmo?
Desenvolvimento, no caso financeiro,
Tem o financeiro e tem o humano também, o social,
o
né?
social, exatamente. Veja, o financeiro, sem dúvida, ele é mais, vai ser imediato em relação ao humano, né? O humano vai depender de muita coisa, eu acho. Vai depender de investimento de governo, de empenho do próprio governo municipal, tem empenho das igrejas, da sociedade como um todo, né? Na verdade, a questão humana eu vejo por esse lado. E não adianta a gente também imaginar que vai ser para amanhã. Eu acho que é uma situação a longo prazo isso.
Agora, você considera assim, você como morador aqui da cidade, você considera assim que o serviço de saúde, de educação que vocês têm assim é bom?
Aí vai entrar a parte que eu comparo aos municípios vizinhos. Em relação aos municípios vizinhos, a saúde está ótima, porque nós temos a sorte de quê? De ter uma estrutura boa de um hospital assim que, para o tamanho da nossa cidade. Temos um outro posto lá embaixo, temos médicos que as cidades vizinhas não têm, que isso é um grande gargalo da saúde de cidade pequena. que você oferece um salário razoável para um metro de PSF, ele prefere ganhar menos em um grande centro do que vir para uma cidade pequena. Então nós temos a sorte de ter essa disponibilidade de médicos. Inclusive o prefeito é médico. Tem essa grande vantagem, né? E o Congo, por tradição, né, tem muitos médicos que são daqui da nossa terra e tem alguns que sempre vêm a cada 20 dias e passam um final de semana, e isso ajuda muito. Agora, a questão da educação é como te falei, onde entra a questão do desenvolvimento humano. É lento o processo, né? Eu acho que já avançou um pouco com a chegada de universidades aqui na região. Isso estimula também a população a se dedicar mais, entendeu? O Cariri, antes da UEPB em Monteiro, antes da UFPB, UFCG em Sumé, era uma coisa, era uma realidade. Hoje é outra totalmente diferente.
Como que é essa diferença desse antes e depois?
Aí é onde surge a oportunidade. Porque, meu amigo, você é filho de um criador de bode. Pega um verão desse. Teu pai não tem condições nunca de te bancar para ir a Campina Grande estudar. Você tem vontade, mas não. Então hoje a universidade está batendo na tua porta. Sem contar com essas universidades particulares que vêm até. Hoje nós vamos ter, a partir da próxima semana, uma universidade que está vindo de Pernambuco, que é a FADIRE, é particular, que vem com dois cursos, administração e pedagogia, para cá, para o Congo. Sem contar que tem pós também que vai ter para frente. Quer dizer, hoje a escola está batendo na tua porta. Então, se você conheceu a realidade do nosso Cariri eu falo de 20 anos porque eu acho que houve um avanço dos últimos 15 anos, mais nos últimos 10, para cá, né? Quem conheceu há 20 anos atrás, o cara morava a 6, 7 quilômetros daqui da sede do município, ele vinha no lombo de um jegue para poder estudar, que fosse se fosse da zona rural.
Você chegou a ver isso?
Eu presenciei, eu tenho amigos. O próprio prefeito, hoje que é médico, passou por isso.
E as pessoas estudavam, faziam todo o esforço.
Todo o esforço, a condição era muito menos, agora tinha a questão do querer também, né?
Agora, você disse que está chegando, né, essa faculdade aqui. O simples fato, por exemplo, de estarem essas faculdades já na região, igual você falou em Monteiro, Sumé, as pessoas saem daqui para estudar nessas cidades?
Hoje nós temos em torno, entre Sumé e Monteiro, em torno de uns 60 a 70 universitários que vão todos os dias. Entendeu? Não tem um custo com transporte nenhum. Custo zero. Entendeu? Eu lhe diria que isso já é um avanço para a nossa realidade e para o nosso em relação ao nosso passado, né?
E quem paga esse ônibus é a prefeitura.
É o poder público municipal, é quem banca essa parte de transporte.
Agora assim, pessoalmente assim, você sente que as pessoas conseguem assim ter uma noção disso, da importância disso, elas valorizam essa possibilidade de estudo, essa facilitação?
Eu gostaria que no mínimo 90% fizesse ou desse essa importância, mas nós sabemos que também não é assim. Mas alguns, eu diria que pelo menos a metade valorizam e vão ter um retorno. Eu acho que muito bom, porque devido à dificuldade que tem em casa, que a história dos pais que não conseguiram ter essa oportunidade, e hoje a gente sabe que o caminho de você se sobressair é estudar. Não tem outro.
que ser comerciante numa cidade assim pequena que está com uma perspectiva de crescimento?
Ah, rapaz,
Como é que é?
eu tenho 20 anos de comércio, de farmácia, né? E tenho aquele outro comércio de... É difícil, você não pode planejar. Na verdade, você não pode planejar alguma coisa para frente, porque o pessoal é muito carente, entendeu? Financeiramente. Por exemplo, como é que eu negocio? Tu me compra, você paga quanto puder, viu? Não tem esse negócio de cartão nem de. Então você imagine, você trabalhar numa cidade, você investir, você correr, depender daquilo. Se você tiver só aquela atividade, fica, se torna mais difícil. Mas eu sempre procurei ter uma atividade paralela também. Porque você. Eu entendo que as pessoas numa cidade pequena como essa não têm o salário mensal direitinho. Então você de repente paga com 30 dias, de repente paga com 6 meses, entendeu?
Mas paga, né?
Paga. Paga. É uma minoria que não. E quem paga é o pobre, viu? O pobre paga.
Agora, como é que vocês fazem assim? Qual é assim o raciocínio que vocês usam para escolher o tipo de produto que vocês vão vender? Porque a gente sabe, né, que tem várias categorias de produtos, né? Aí você sabe que tem uma possibilidade assim muito grande, né, de opções. Como é que vocês escolhem assim, o que que vocês vão vender?
Veja, no meu caso, que é farmácia humana, que é o meu principal, isso aí não tem o que ver, é o que vai saindo no dia a dia, que o médico passa, eu não compro produto que não tem saída. E no outro comércio, como eu trabalho com defensivo e fertilizante, e eu sou técnico, o que acontece? Eu tenho conhecimento na área e comecei a investir devagarinho e fazendo visitas, conversando e o principal, bancar quem precisa, né? O camarada ia colocar um plantio ou roça, como alguém que hoje aqui se planta só 5% do que se plantava antes. Então eu bancava o plantio dele. Quando ele colhia, ele vinha lá e me pagava. Porque se não tiver. É como fosse um subsídio do governo. Ele pagando, na verdade. Mas quem faz é o comércio, né? Senão ele não tinha condição. O camarada, o que é que ele tem, às vezes? Cinco, seis filhos e não tem como trabalhar. Então a gente dá a oportunidade também.
Você falou nessa questão, né, do subsídio do governo. A gente tem visto nesses últimos anos, né, a participação dessa Bolsa Família, Bolsa Escola. Como é que vocês veem esses benefícios do governo, assim? Qual é a impressão que vocês têm disso? Porque a gente ouve muita gente falar bem, muita gente falar mal. A ideia de vocês, qual que é?
Olha, na verdade, isso aí é uma situação complicada. Eu sei que isso acomoda, isso vicia. Mas olha bem, quem tá com fome agora, não espera para amanhã, não. Isso pode não ter um efeito positivo nos grandes centros, porque tem emprego para ali, tem emprego para lá. Mas quem for contra isso, venha criar bode no Cariri. Viver de vender uma cabeça de bode num verão desse. Venha depender de esperar uma aposentadoria como agricultor. Você já ouviu aquela história do camarada que estava morrendo afogado? O cara estava morrendo afogado e coisa e tal, e o cara era muito orgulhoso. De repente, o cara lançou a corda ou uma vara para socorrer ele. Aí, quando ele saiu, que já estava bem disso, eu já estava saindo por minha conta, porque estava bem já. Mas na hora que estava morrendo afogado, chamava pro santo, pro diabo, pro todo mundo. Então é isso. Quem está precisando, quando se trata de comida, não pode aguardar para amanhã, tem que ser na hora. E essas bolsas têm um efeito muito positivo nessa região pobre como essa da gente.
Quando chega, você está falando aí, né, do período dessa estiagem, assim. Quando chega uma época dessa, assim, que não chove, passa uma seca, um período tão grande assim, como é que as pessoas conseguem passar por esse momento? O pessoal do sítio, principalmente. Como é que faz?
Primeiro, o camarada é nordestino. Segundo, é da Paraíba e é do Cariri, rapaz. Faz mágica. É forte. É forte. Entendeu? Ele dá um jeito, cria uma galinha. Entendeu? Ele dá um jeito de se ele tinha 50, 20 cabeças de bode, ele dá um jeito de ter 5. E diminui as despesas. Sobrevive, na verdade. E não podemos dizer que essas ajudas das bolsas não servem, complementa.
Agora, assim, aqui na cidade, uma família, uma pessoa, né, que se casa, tenha filho e tal, é tranquilo criar filho aqui?
É, hoje podemos dizer ainda que é tranquilo. Se for uma família que se dedique ao seu filho, que queira o melhor, que tenha consciência, ainda é tranquilo. Ainda dá para, tanto na questão, vamos dizer, de dar educação para ele, quanto na questão de mantê-lo. Dá para, se você quiser, tem como se virar bem. De uma forma ou de outra, tem como.
Agora, essas questões assim que a gente, curiosamente, a gente vai ouvindo assim, na televisão, né? Que os problemas assim com drogas estão entrando assim até nos lugares assim mais isolados, né, que a gente pode imaginar, assim está tendo esse tipo de problema. Por acá essas regiões aqui está acontecendo também já?
É como te falei lá atrás. Aqui é uma rota. Não é diferente. Não é diferente de João Pessoa, de Campina Grande, só em quantidade, mas proporção, as pessoas às vezes cobram segurança, às vezes não sempre, né? Segurança, saúde, educação, mas eu acho que o principal aí vai é a estrutura da família, viu? Porque se você não tiver uma família que te oriente, que te... Aí você parte para isso mesmo, porque do jeito que a educação hoje chegou à tua porta, a droga mora lá na porta também. Tá lá do lado.
E aqui na cidade, assim, como é que funciona, assim, funcionam os períodos de festas?
Nós temos, você diz festas de padroeiro, São João...
As festas, né, da cidade, assim.
Olha, nós temos agora no último final de semana do mês de julho, a festa de padroeiro, que é uma festa enorme para a nossa região. Ela é festa tradicional. E São João a gente não tem tido devido às dificuldades assim que a prefeitura de cidade pequena não recolhe, entendeu? Não tem como fazer. Mas as festas funcionam da seguinte forma. Há um tempo atrás eram festas particulares, tinha um clube e as pessoas pagavam como pagam em qualquer casa de show. Hoje, com as facilidades que se tem, graças a Deus melhorou muito nesse sentido, as festas são na rua, vem turista de todos os lugares aqui da região para a nossa festa. Os nossos conterrâneos que foram para São Paulo, foram para João Pessoa, Campina Grande, Rio de Janeiro e etc, etc e tal, deixam para tirarem férias nesse período da festa de padroeiro, que é onde encontram-se os conhecidos, né, os amigos de infância também. Mas também tem o lado que movimenta também a questão financeira na cidade, dá um impulso muito grande no comércio.
Que são esses turistas, né?
São esses turistas. E o dinheiro gira, né?
Agora, essa questão, né, do comércio, Assim, hoje é sábado, está tendo a feira aqui na cidade, né? Como é que é essa organização da feira? Qualquer pessoa pode chegar, montar uma barraca ali? Como é que funciona?
Pode. Aqui não tem, vamos dizer, aquela questão de cadastramento em alguma secretaria, principalmente na questão de Secretaria de Agricultura, para você poder montar uma barraca. Porque se você for também fazer e se cobrar uma taxa alta, entendeu? O camarada já não ganha nada. Se ele pagar R$ 10, tirar R$ 10 de uma banquinha de feira que ele botou para vender 5 quilos de tomate, dois moinho de coentro. Ele tirar R$ 10 vai fazer falta. Então o que é que se cobra? Cobra uma taxa irrisória, que pode-se dizer que é irrisória, por feira, parece-me, de R$ 1 por banca. R$ 1, R$ 2 por banca, no máximo. Entendeu? Mas qualquer cidadão pode chegar e montar. Agora a vigilância sanitária está começando a atuar na questão de higiene, né? Mas a gente só vai poder fazer isso mesmo da forma que tem que ser feita quando fizer a reforma no açougue, organizar bem direitinho, porque como é que a vigilância municipal vai cobrar sem poder fornecer a estrutura principal no açougue? Então a ideia nossa é organizar a parte de açougue, que é a parte que mais incomoda a gente, que não é das piores, mas incomoda. Então, a prefeitura faz isso para poder, a ideia, organizar essa outra parte de bancas, de feira, de verdura, de tudo. Ó, você precisa fazer com que você tenha uma banquinha mais organizada, mais higiênica e daí por diante.
E aí, essas pessoas dos sítios que vêm para a feira, elas vêm só para vender ou elas vêm para comprar também?
Vem para comprar. A feira do dia a dia é feita no sábado aqui. O camarada mora no, 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 na zona rural aqui. Apesar das facilidades que hoje tem, todo mundo, em vez de ser como era antigamente, que tinha jegue, tinha burro, cavalo, hoje é moto, carro. Graças a Deus, essa está muito próximo de se nivelar. Aqui nessa região, o pobre da classe média, como se diz aqui no. Então, o que é que eles fazem que moram na zona rural? No sábado, vem, faz a feira de mercado, a feira de verdura, carne, no sábado. Voltam, só vão vir no outro sábado, depois de 8 dias fazer novamente.